Porque Jesus é diferente. Áudio 18, continuação do capítulo 5. Deus é responsável pelo meu sofrimento. Eleanor Stamp, professora de filosofia na Universidade de St. Louis, escreveu um excelente ensaio intitulado O Espelho do Mal. Revelando sua jornada pessoal em direção a Deus, ela trouxe à baila um argumento fascinante. No início, ela conta a luta de Philippe Rolli sobre a mesma questão, conforme ele descreveu em seu livro O Último Sangue Inocente Vertido. Rolli estava se debatendo para resistir à depravação humana. A impiedade terrível que transformou toda a sua vida era semelhante à brutalidade sem limites dos campos de extermínio nazistas. Seu desespero chegou ao ponto máximo quando ele escreveu: Meu estudo sobre o mal tinha se tornado uma prisão cujas grades eram minha amargura em relação à violência e cujas paredes eram minha indiferença horrorizada em relação aos assassinatos em massa. Entre as barras e as paredes eu me revolvia como um louco. No correr dos anos eu me enterrara no inferno. Ao se afundar nesse inferno feito pelos homens, Rolli notou que seu coração se endurecia. Deixou de sentir o horror do mal. No entanto, como um prisioneiro de sua própria indiferença, algo aconteceu. Ele tomou conhecimento do trabalho tocante dos moradores de uma pequena vila francesa chamada Le Chambon e viu-se reagindo aos seus gestos abnegados, atos de extraordinária bondade em face do mal. Desprezando a crueldade praticada ao redor deles, os Chambonnais repetidamente arriscavam suas vidas para resgatar e dar alívio às pessoas que sofriam mais diretamente a brutalidade nazista. Quando Rolli leu sobre as obras de misericórdia deste grupo, viu-se enxugando uma lágrima, depois outra e mais outra, até que seu rosto estava todo molhado de lágrimas. Surpreso com a erupção de emoções de um coração que achava que estava morto, ele parou e perguntou a si próprio: Por que estou chorando? Será que fora libertado das grades da amargura e da indiferença? Será que o espelho translúcido do mal permitira a passagem de luz suficiente do outro lado para que ele pudesse enxergar não somente a face da perversidade, mas também uma possibilidade frágil além do espelho, o semblante de Deus? Será que alguma luz tinha brilhado no canto mais escuro do mundo e dirigido o passo daquele que fora apanhado pelo medo? Na iminência de ver-se despojado de todo o sentimento, no abismo da impiedade, a misericórdia tinha aberto uma torrente de lágrimas. Aquele povo que vivia na ilha de Chambonnat tornaram-se um símbolo de tudo aquilo que era contrário ao inferno liberado pelo terceiro Reich de Hitler. Para Rolli, não havia mais perplexidade. Havia apenas um antídoto. Ele olhou através da impiedade e depois escreveu: Vivemos numa época, talvez como todas as outras, em que há tantos que, nas palavras do profeta Amós, convertem o juízo em a losna. Muitos não estão satisfeitos em viver na simplicidade do prumo ético do profeta, quando ele diz no capítulo 5 do seu livro: Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco. Nós temos medo de nos envolver, temos medo de ser crédulos, mas não temos medo da escuridão da incredulidade sobre assuntos importantes. No entanto, a perplexidade é um luxo ao qual não posso me entregar. Para mim, como para minha família, há o mesmo tipo de urgência no que diz respeito a fazer julgamentos éticos, como havia para os chabonais quando faziam seus julgamentos éticos sobre as leis de Vick e dos nazistas. Para mim, a consciência do padrão de bondade é a consciência de Deus. Vivo com a mesma sentença em minha mente que muitas das vítimas dos campos de concentração pronunciaram ao caminhar para a morte: Shema, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Tomando essa história emprestada de Rolli e pensando nas lágrimas derramadas em resposta à bondade, Eleanor Stamp faz a sua aplicação pessoal. Ela comprova o argumento de Rolli por meio de outra ilustração. Uma mulher que fora condenada à prisão perpétua, sem direito à condicional, por ter matado o marido, teve sua pena inesperadamente comutada pelo governador e chorou ao ouvir a boa notícia. Por que ela chorou? Porque a notícia era boa e ela estava acostumada só a ouvir coisas ruins. No entanto, por que chorar ao ouvir boas notícias? Talvez seja porque, se a maioria das notícias são ruins, você tem de endurecer o coração para suportar. Assim, você se acostuma a receber notícias ruins e, de uma forma ou outra, aprende a se proteger delas, talvez não pensando muito no assunto. Então, uma notícia boa chega e parte seu coração. Faz com que ele se torne novamente sensível a todo mal contra os quais tornou-se duro. Também abre seu coração para anseios e esperanças. A esperança é dolorosa, porque aquilo que se espera ainda não chegou. Assim, em certo sentido, o espelho do mal pode também nos conduzir a Deus. Um olhar desagradável nos males do mundo e em nós mesmos nos prepara para ficarmos mais tocados pelo sabor da verdadeira bondade quando a encontrarmos e mais determinados a ir aonde ela nos levar. E ela nos leva até a mais verdadeira de todas as bondades, a bondade de Deus. Eu descobri pessoalmente essa verdade em minha própria vida. Certa vez estive em Calcutá, na Índia. Trata-se de uma cidade que mostra publicamente suas feridas. Há estimativas de que existem 2 milhões de pessoas sofrendo e vivendo nas ruas tão somente desta cidade. A dor é tão evidente, tão disseminada, que causa um efeito anestésico nas pessoas. Junto com alguns amigos, fomos visitar um orfanato administrado pela ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá. Quando entramos, as crianças se levantaram das camas a gritos de tio, tio, e vieram de diferentes partes do recinto ao mesmo tempo que os bracinhos eram erguidos. Nosso coração se derreteu e todos nós choramos. A bondade em face do mal é magnífica, porque é mais do que bondade, é o toque de Deus. Provavelmente era isso que Malcolm Muggeridge quis dizer. Contrário ao que podia ser esperado, olhei para trás com satisfação para as experiências que na ocasião pareciam especialmente desoladoras e dolorosas. De fato, posso dizer com toda a verdade que tudo o que aprendi em meus 70 anos de vida neste mundo, tudo o que melhorou e iluminou minha existência, tem ocorrido por meio da aflição e não por meio da alegria. Evidentemente, é isso que a cruz significa. E foi a cruz, mais do que qualquer outra coisa, que me chamou a Cristo de forma inexorável. O ganhador do Prêmio Nobel, Elie Wiesel, relata em um dos seus ensaios uma experiência que teve quando estava preso em Auschwitz. Um outro prisioneiro judeu estava sendo enforcado e os outros foram obrigados a assistir. Enquanto o prisioneiro ficava pendurado, esperneando e agonizando, recusando-se a morrer, um dos que observavam murmurou, num desespero crescente: onde está Deus? Onde está Ele? Sem saber de onde, Wiesel diz que uma voz em seu interior respondeu ao seu próprio coração: Deus está bem ali na forca, morrendo também. Onde mais Ele estaria? O teólogo Jürgen Moltmann, comentando sobre a história de Wiesel, observou astutamente que qualquer outra resposta teria sido uma blasfêmia. Será que há uma ilustração mais concreta do que a morte de Cristo para dar substância à presença de Deus bem ali, no meio da dor? Ele suportou o peso da dor infligida pela impiedade dos seus perseguidores e nos mostrou o coração de Deus. Jesus mostrou em seu próprio sofrimento em que consiste a obra de Deus, que transforma nosso coração do mal para a santidade. De fato, uma das realidades mais menosprezadas emerge das Escrituras. Jesus lutou com o peso de ter de se separar do Pai durante os momentos da crucificação. Quando carregou o peso do mal, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? A incrível verdade era que no exato momento em que o Pai parecia ter se afastado dele, ele, Jesus, estava no centro da sua vontade. É exatamente isso que significa o entendimento da cruz. Somente quando vamos à cruz e olhamos para ela e além dela, temos uma perspectiva do mal. O que emerge de todos esses pensamentos é que Deus conquista, não a despeito do mistério escuro do mal. mas por meio dele. Mahatma Gandhi comentou que, dentre todas as verdades da fé cristã, aquela que se mantinha suprema para ele era a cruz de Cristo. Ele concordava que esta não tem paralelos. Era o inocente morrendo pelo culpado, o puro trocado pelo impuro. O mal não pode ser compreendido por meio dos olhos daqueles que o crucificaram, mas por meio dos olhos do crucificado. A mulher que foi estuprada, não o estuprador, entende o que é o estupro. Aquele que é caluniado e não o caluniador, entende o que é calúnia. Somente aquele que morreu pelos nossos pecados pode nos explicar o que é o mal, e não os céticos que não creem. A cruz aponta o caminho para a plena explicação. A cruz nos conduz ao como tudo isso acontece. O choque da história. Se tudo o que foi dito até aqui é verdade, então o foco do mal deve ser dramaticamente. O mal é mais do que uma realidade exterior que engloba o sofrimento universal. É uma realidade interior da qual nós corremos. Lembro-me de uma conversa que tive com um empresário rico e bem-sucedido. Durante toda a conversa, ele repetia a mesma pergunta. E quanto a todo o mal que existe no mundo? Finalmente, um amigo que acompanhava a conversa disse: estou ouvindo você expressando várias vezes seu desejo de ver uma solução para o problema do mal ao seu redor. Você se preocupa com o problema do mal dentro de você? No silêncio pesado que se seguiu, a expressão daquele empresário demonstrou a sua hipocrisia. Quanto mais me deparo com esta questão do mal, mais fico convencido da falta de honestidade de muitos que a levantam. Participei de um fórum cujo tema era o mal e o sofrimento. Um ateu me perguntou: se você descobrisse que Deus realmente não existe, o que você faria que não faz agora, porque você tem temor a Deus? Só esta pergunta já revela a mentalidade. Há um tipo de antinomianismo, um estado de mente antagônico à lei. Se Deus largasse do meu pé, eu poderia fazer muitas coisas. Podemos perguntar: se não existissem policiais para fiscalizar, a que velocidade você andaria com seu carro? Ou, se não houvesse um sistema judiciário, que crimes você cometeria? Ou, se ninguém descobrisse, em que perversidades você se engajaria? Resumindo, trata-se da falha em ver que o coração, desprotegido na verdade, torna-se uma prisão para todos, uma prisão onde não há regras. O mal é para a vida aquilo que a contradição é para a razão. Se um argumento é contraditório, a razão entra em colapso. Se a vida é consumida pelo mal, ela entra em colapso. O problema do mal começa comigo. Uma das cartas mais curtas escritas a um editor de uma revista foi feita por G.K. Chesterton. O editor havia perguntado qual era o grande problema do mundo. Chesterton, o grande autor inglês, respondeu: prezado editor, em resposta ao seu artigo, o que há de errado com o mundo? Eu respondo: o que há de errado com o mundo sou eu. Sinceramente, J.K. Chesterton. Admitindo a surpresa. Isso nos leva ao ponto final no processo de sustentar a cosmovisão cristã concernente ao mal. A evidência mais clara de que o mal não é inimigo do significado, é a realidade existencial inescapável. A falta de sentido surge, não quando nos cansamos da dor, mas quando nos cansamos do prazer. Esta verdade óbvia está convenientemente ausente nos argumentos dos céticos. Não foi a dor que empurrou o Ocidente para o vazio. Foi porque ele afundou no oceano dos prazeres. O prazer errado é uma maldição muito grande. É neste ponto que a resposta de Jesus à questão do homem cego surge com extraordinário poder e relevância. Quando ele diz que a cegueira do homem não era causada pelo seu pecado, nem pelo pecado dos seus pais, mas para que a glória de Deus fosse revelada, a lição é drástica, porque a mensagem é profunda. A restauração da sua visão espiritual era indispensável para a compreensão do horror da cegueira do pecado. A cegueira do pecado causa uma escuridão devastadora. Jesus oferece luz e vida. Sua cura era para ajudar as pessoas a enxergar a verdadeira cegueira, que é a cegueira do pecado que se recusavam a reconhecer. O problema do mal tem uma fonte suprema. É a resistência à santidade de Deus que obscurece toda a criação. É um mistério porque somos engolfados na cegueira espiritual. E em última análise, é apenas um antídoto. A gloriosa manifestação da ação divina dentro da alma humana, trazendo restauração. Esta transformação amolece o coração, a fim de que deixe de ser parte do problema e se torne parte da solução. Tal transformação começa na cruz. No entanto, como aqueles que não creem nos dias de Jesus, alguns desejam encontrar uma razão para negar quem Cristo é e a cura que ele pode trazer. Como os vizinhos, as massas curiosas desejam saber como aconteceu. Como os pais, aqueles que chegam mais perto, testemunharão a transformação que Cristo opera. E como o cego, aqueles que experimentam pessoalmente o poder de Cristo de transformar suas vidas, entenderão a cegueira maior da qual foram libertos. Esta pode ser uma ilustração da vida real da luta sobre a qual Mark Triplett escreveu. A verdade não é que seu sofrimento e dor foram causados pela morte do filho e o medo de ter sido ele o causador dessa morte, como ele mesmo reconheceu pelo terrível peso de ter profanado aquilo que era sagrado. Ele já tinha causado a separação de Deus e o sofrimento de sua própria alma. Ele reconheceu o que fizera a si próprio, tinha traído a esposa, traído sua família e traído seu Deus. Os provedores do prazer sensual sabiam muito bem que seu envolvimento insaciável com suas ofertas o colocariam no caminho do desperdício financeiro e da morte potencial do seu casamento. Em nome do prazer, tinham infligido a dor suprema. Tudo que valia a pena fora perdido. Aqui, pelo menos, um homem parou em sua busca para entender a causa e o efeito de uma forma que os céticos parecem jamais entender. A verdadeira questão não é se o pecado do pai causara a morte do filho. De fato, na verdade, quando Mark pronunciou aquelas palavras zangadas a Deus, seu filho já estava morto. O que é pertinente agora é que, por meio da perda do filho, o pai foi colocado face a face com o que o estava matando por dentro. No entanto, no meio da tragédia, a obra de Deus se manifestou. Ele procurava prazeres infinitamente maiores do que os prazeres profanos da excitação sem dignidade e sem promessas. O abraço de uma esposa disposta a perdoar, o impacto duradouro da partida do filho, o novo compromisso com as verdades sagradas da vida, esses são os reais tesouros da vida. Aquilo que o seduzira e o prendera subitamente tornou-se nauseante e repugnante. Agora ele está livre para dizer ao mundo que o verdadeiro valor da vida encontra-se somente em Deus. Quando Deus restaura nossa visão espiritual por meio do mistério do mal, somos capazes de ver a sua obra manifestada dentro do esquema de nossa questão mais difícil. Com lágrimas de alegria, nos prostramos diante dele. Em suma, para o cristão, o mal é real, este mundo é real e o tempo é real. Jesus reconheceu todas as três realidades em relação ao homem cego. Ele destacou que este mundo constrói dentro de si o componente do tempo, e sobre a bigorna do tempo bate o martelo da eternidade, até que o tempo finalmente reflita os valores do eterno e se abrirá como uma concha de dentro da qual as verdades supremas serão livremente abraçadas. Quando entramos neste estágio, descobrimos que a verdadeira bigorna é a eternidade, que o tempo proporcionava um martelo e que a glória e os propósitos de Deus serão o que restará. Fim do capítulo 5.